Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Hoje, quarta-feira, é dia de saber da previsão do clima. Vamos entender o que vem por aí, o que está acontecendo, quais são as regiões onde as chuvas estão intensas e tem região com chuvas intensas e assim deve ser nas próximas 24, 48 horas. É o exemplo do Mato Piba, mas quem explica para a gente tudo direitinho sobre o clima é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Já está aqui com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Avaliando o mapa, né, Mamedes, a gente percebe que as chuvas nesse momento estão concentradas no Mato Piba, principalmente, certo?
Exatamente. Boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas. Eu vou sair já compartilhando aqui, Alexandre, algumas imagens de satélite do cenário que está acontecendo agora. A gente observa essa imagem agora das 13h45, 17, perdão, das 15h45. Então, como você frisou, lá para o Mato Piba ainda tem uma grande nebulosidade, especialmente para o lado do Maranhão. Ainda tem alguns pontos da Bahia com bastante nebulosidade. E praticamente é o mesmo cenário que vem acontecendo ao longo dessa semana. Como esse cenário está bem propício a chuvas volumosas, Alexandra, eu posso até mostrar aqui o que aconteceu aqui nessa chuva dos últimos 3 dias, tá? Então a gente vê que exatamente nesses locais que estão se concentrando essa nebulosidade são onde está tendo um
Muita
volume de chuva
chuva.
maior, mesmo que pontual, mas reparem que tem volume acima de 100 milímetros. Isso
Nos
trouxe até um
últimos
certo transtorno para a população desse local.
3 dias, aí a
Esse...
concentração ali no Pará, no Tocantins,
Exato.
norte de Minas também chovendo
Norte de
bastante, né?
Minas também, exato. Tá? E aí, para 24 horas, reparem então que ontem nós tivemos aqui um volume muito grande de chuva de novo nessa mesma região aqui do Pará, algumas áreas de Minas Gerais, novamente se concentrando aqui toda a faixa norte, né? Então a gente vê que isso foi provocado realmente pela zona de convergência do Atlântico Sul, já com uma diminuição de ontem para hoje aqui no Maranhão, no Piauí. Porém, a gente já viu pelo cenário atual que há uma grande concentração de nebulosidade para cá, e essa chuva deverá continuar pelo menos para 24 para essa noite, até mesmo para esta quinta-feira, Alexandre. Eu posso também mostrar aqui direto um modelo, né? Aqui pelo Cosmo. Eu diria que se percebe, né, um grande volume, pelo menos para hoje. O modelo não traz tanto, mas a gente observa que todas as condições, mesmo que o modelo não vem trazendo mostrando essa condição de chuva mais volumosa, mas a gente sabe que todas as condições, com outras variáveis, que essa área está vulnerável a um grande volume de chuva para hoje e pelo menos até amanhã, se estendendo aqui boa parte do Tocantins.
Se a gente avança no mapa, a gente percebe essa mudança, Mamedes.
Percebe, percebe. Isso aqui já é madrugada desta quinta-feira, então a gente vai ver. Todos os modelos vêm mostrando esse.
Parece que aquela concentração que estava lá para cima no oceano vai descendo, né?
É exatamente o pulso da ITCZ, exatamente ela. Então, ainda poderá, para a região do Mato Piba aqui, para hoje e amanhã, tá? Talvez se estendendo no máximo até sexta-feira, mas repare que tem grandes volumes de chuva. Isso, por um lado, até é bom, claro que pode trazer algum transtorno. Mas para a agricultura, acredito que vai ser essencial. Isso já é aqui para sexta-feira, tá, Alexandre? Então a gente vê que tem ainda grandes volumes de chuva.
Só sexta-feira que começa a diminuir um pouco mais.
Isso. Para essa região, eu diria assim, para todos os internautas ali, que de sábado para frente, posso mostrar aqui, que vai haver uma diminuição grande aqui na região do Mato Piba. Mas não quer dizer que vai parar por completo, não. Vai dar uma boa diminuída, vai sair sol, ainda pode ter com chuvas em pontos isolados, especialmente no Maranhão e Piauí. Então, agora no Tocantins vai ter diminuição, mas acredito que é mais ainda para a semana que vem. Então, o que se observa é de que quando diminui as chuvas aqui nessa região central, pegando toda a região do Mato Piba, aí também não há chuva lá na região sul. Mas conforme diminui a chuva aqui, aí começa a chuva lá para a região sul. Então, isso pode ser também.
Você está dizendo que, à medida que a chuva vai diminuindo lá no Mato Piba, ela retorna para o Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Como é que vai ser essa chuva no Rio Grande do Sul? O que a gente pode esperar dela? Na última conversa nossa, você tinha dito que aparentemente seria uma chuva rápida.
Exato. E ela vai ser uma chuva rápida, mas porém eu diria que pode ser com forma de tempestade, pois a temperatura já está chegando em torno de 34, 35 graus para a região ali na fronteira com Uruguai e Argentina. Deixa eu só mostrar aqui bem rapidamente. Então, o que eu vejo é de que hoje essa temperatura está sendo mantida aí para os próximos dias vai começar a aumentar bem. E quando chega ali para sábado, Alexandre, essa temperatura vai estar muito elevada entre sexta e sábado. É claro que aqui já é a tarde. Então, o que acontece? Tem bastante umidade, os sistemas vão começar a amadurecer no período da tarde, estourar, e pode sim essa chuva vir acompanhada de alguma trovoada, rajada de vento, e eu não descarto mesmo, até mesmo a possibilidade de queda de granizo. Elas vão ser rápidas? Bom, mas vão ter pelo menos uma duração de quase 24 horas, e aí para as próximas 24 horas é que limpa. Né? Então, o Rio Grande do Sul vai ter uma chuva de um dia praticamente, e depois vai embora essa chuva, se concentrando mais para Santa Catarina e Paraná.
Ah, é?
Conforme eu estou mostrando no mapa aqui.
Então tem chuva para Santa Catarina e Paraná a partir de sábado já?
Isso, exato. Já pode, já de sábado, acontecer essa chuvarada, né? Um volume, eu diria nem chuvarada, mas tem volume de chuva grande em pontos aí isolados do Paraná e de Santa Catarina. E aí, conforme vai passando os dias, aí sim, para a semana que vem, eu diria que já pelo meio da semana, ali por terça-feira, aí a chuva assim diminui tanto no Paraná, tanto em Santa Catarina.
Agora, sabe o que me chamou a atenção, Mamedes? O mapa ali para a região central do país, né? Principalmente certo. Goiás, Minas, Bahia, o leste do Mato Grosso também. Essa região parece que as chuvas também diminuem, né?
Bom, vamos dar uma trégua, Alexandre. Eu diria que já a partir de domingo, tá? Eu tenho já uma previsão, ou uma tendência, né, de que as chuvas deverão dar uma bela diminuída para essa parte central aqui do país, até o leste do Mato Grosso. Então vai ser um momento de que, se algum agricultor estiver pronto para fazer alguma colheita, eu acho e acredito que esse vai ser o melhor momento. Então, praticamente quase toda a semana que vem, teremos pouca chuva para essa região central e muito sol, né? Então, aquela chuva típica de verão, que só deve acontecer no período da tarde e rápido. Então, acho que dá para o agricultor fazer bastante coisa.
E daí é Bahia, Minas,
Bahia, Goiás,
Goiás,
parte de Tocantins. Tocantins também se alterna com sol e chuva, alguns lugares, alguns pontos com mais chuva, né, com um volume de chuva maior, outros menores, mas no geral eu diria que vai ter uma grande, vamos dizer assim, uma grande diminuição, inclusive Minas Gerais também, que nós não comentamos, São Paulo, vai ter aí esses dias ensolarados praticamente toda semana.
A partir de domingo.
Isso.
Muito bem.
Aí, se a gente quiser avançar um pouquinho mais, Alexandre, eu posso mostrar aqui também para todos os internautas e para você, que a gente vai ver que essa chuva, né, eu estou aqui mostrando, isso aqui é domingo, segunda, né, esse aqui já é o GFS, terça, quarta, quinta, sexta, daí lá para quinta e sexta-feira volta essa chuva de novo aqui para a nossa região, mas novamente para a região sul seca. Então, Paraná também vai ter esse período de uma semana com chuva, uma semana sem chuva, vamos dizer assim.
Isso é quando, Mamedes? A partir de quando?
Esse aqui já é na sexta-feira do dia 16.
Ah, semana que vem.
Na outra semana já, praticamente está para o final.
Tá.
Aí eu reparo que volta a chover na região do Mato Piba, depois que passa toda aquela semana do carnaval, né? Quando se inicia a outra semana, é que tem essa chuva e começa a diminuição de novo lá pelo dia 19. Aí o que, que acontece? Volta a chuva de novo lá para a região sul. Parece que está havendo uma troca, né, de...
É aquela gangorra que você costuma dizer, né?
Exato, exato. Exatamente. Quando uma região aumenta a chuva, a outra diminui. Aí depois, quando aquela região que não teve chuva, começa a ter chuva e a outra diminui a chuva de novo.
Ô Mamedes, mas essa condição que a gente está vendo aí, é normal para a época do ano?
Sim, sim. É tranquilo. O que está sendo mais prejudicado, que eu ainda particularmente acredito que é um reflexo do Laninha, é somente lá para o Rio Grande do Sul.
É, né?
Para o Rio Grande do Sul ainda realmente ainda está...
Redução ainda muito fora da curva, né?
Exato. Mas para a nossa região central, não. Para a região central do Mato Piba, até que ainda... O mesmo falando com alguns agricultores hoje na parte da manhã, eles estão até bem satisfeitos com essa estação chuvosa. Eu diria que nessa região aqui, Alexander, pegando noroeste aqui de Minas Gerais e parte aqui da Bahia, assim como também aqui do nordeste do Goiás e sudeste do Tocantins. Então, alguns agricultores dessas regiões eu consegui entrar em contato, eles pedindo, né, para a gente. Então, eles estão bem satisfeitos em relação à estação chuvosa desse ano, se comparada com a do ano anterior.
Muito bem, a gente tem perguntas aqui de internautas. Antes da gente ver um pouquinho mais a longo prazo aí, o Robson Conzen, ele é de Veracruz, Rio Grande do Sul, ele pergunta: estamos com lavouras de soja nos estágios reprodutivos, aquele estágio que requer chuva, requer umidade para poder granar a soja, né? E estamos certo. Com problemas de falta de chuva. Gostaria de saber a tendência aí para a região de Rio Pardo, lá no Rio Grande do Sul.
Rio Pardo, se não me falha a memória, é quase parte central, se não me falha bem a memória. Mas eu diria assim, que o Rio Grande do Sul, ele está naquela, assim, num esquema de chuva, como nós precisamos, tem previsão de chuva para esse fim de semana. Então acontece aquela chuva entre sábado e domingo, aí dá uma parada, fica mais praticamente quase uma semana sem chuva, depois volta a chover de novo por um ou dois dias, e aí vai se alternando, dois dias com chuva, mais uns cinco, seis sem chuva. Então ele está mais ou menos nessa sequência.
Rio Pardo...
Então, eu diria que tem chuva...
Rio Pardo é um município brasileiro no estado do Rio Grande do Sul, localizado no Pampa Gaúcho.
O Pampa, então, é mais oeste, que assim, em direção a Bagé, Uruguaiana, para essa região. Então, a gente está vendo aqui que já para o dia 20 já tem condição de chuva, e chuva até com um volume grande, de 50 a 60 milímetros, até um pouco mais nessa região dos Pampas. Então, acredito que para essa região... Está bem dentro daquilo que a gente está informando, né? Passa um dia com chuva, dois com chuva, depois passa mais uns quatro, cinco sem chuva. Uhum. Então é torcer que nesse período que está chovendo, né, que venha a chover, que traga realmente um bom volume para a soja poder segurar essa umidade aí no solo e para a soja poder conseguir aí sobreviver.
Olha aqui a pergunta do Fernando Augusto, de Alto Paraíso, lá em Goiás. Como fica o tempo para o norte de Goiás na segunda quinzena de fevereiro?
Bom, a segunda quinzena de fevereiro ela não vai ter chuva de uma forma generalizada grande como a gente teve nessas últimas semanas. Mas ainda terá chuva. A gente vê o que passa praticamente uma semana com chuva, outra semana sem chuva, mas uma diminuição grande delas, né? E... Eu acredito que nessa parte do Goiás aqui tá bem tranquilo em termos de agricultura, Alexandre. Então, chove, vai ter sol, vai ter aqueles dias que vai parar. Como nós estávamos falando anteriormente, né, quando um lugar começa com mais chuva, como eu estou mostrando aqui no mapa, depois na região central diminui. Então, a gente vê que quando começa a chuva de novo aumentar lá para a região sul, repare que para o Goiás tem uma diminuição de novo das chuvas, assim como parte aqui da região do Mato Piba, especialmente Bahia e Minas Gerais.
Mas como tendência, Mamedes, o que, que os mapas estão mostrando aí para esse período um pouquinho mais longo aí, para a segunda quinzena de fevereiro?
Olha só, a previsão climática de fevereiro, março e abril é de que a chuva dentro de toda essa região central do país fique dentro da normalidade.
Tá.
E tudo indica que isso vai acontecer, Alexandre. É claro que algum lugar vai ter um pouquinho mais, outro pouquinho menos, mas que vai ficar ali em torno da média ou ligeiramente acima ou ligeiramente abaixo.
Legal. E aquele mapinha que você tem aí de previsão um pouquinho mais estendida, mostra que condição?
Bom, aqui a gente está vendo, né, Alexandre, esse acumulado de 16 dias. Então, a gente observa que, é claro que isso aqui todos os dias praticamente muda, mas com os dados que nós temos hoje, ele nos indica, como a gente viu, a curto prazo, que haveria uma diminuição da chuva nessa parte aqui, pegando Bahia, Goiás, também Minas Gerais, e depois volta, perdão, aí volta a condição de novo de chuva. Então, o que a gente está verificando é que teve, sim, uma redução das chuvas, mas que ela tem uma continuidade. Repara que isso aqui já é dia 22 de fevereiro à noite, praticamente aí quase chegando ao finalmente do mês de fevereiro, e as chuvas continuam acontecendo. Então,
mas tem parece que os maiores volumes estão mais concentrados lá para o norte, né?
Exato. Mas ali, vamos dizer assim, está...
Dentro do normal, né?
O Amazonas, por ter uma água, eu diria assim, que por ter muita umidade, ali em 500, 700, 3 km de altura, mais ou menos, Alexandre. Então, os modelos meio que superestimam a quantidade de chuva, né, nessa região. Mas não quer dizer que vai ter todo esse volume que o modelo vem mostrando. O que eu diria assim, para as pessoas interpretarem esse mapa, é de que onde tem esses volumes que está mostrando acima de 100 milímetros, não quer dizer que vai acontecer esses 150, quer dizer que vai ter uma continuidade da chuva, né, por essas regiões.
Tá, legal. E, Mamedes, tem a pergunta do Leandro Gomes, de Jaciara, lá no Mato Grosso. Ele pede desculpas. Você está perguntando uma coisa que já foi explicada, mas que ele começou a assistir agora. Sobre o clima na Argentina, algo realmente preocupante? Ele é consumidor de farelo de soja e o clima na Argentina impacta diretamente na atividade dele, Mamedes.
Bom, na Argentina, o que eu posso te dizer é que ela vem sofrendo com muito, também aí com falta de chuva, com temperaturas elevadas, especialmente nessa parte central. Até mesmo o próprio modelo, esse aqui que vem prevendo aí a médio prazo, a gente observa que não tem tanta chuva. Eu não sei qual é a região especificamente, se não me falha a memória, parece que essa aqui que é a região onde tem maior plantação lá da Argentina. Eles ali, eu tenho certeza que eles estão sofrendo com a falta de chuva e muito calor.
E continua, pelo que o mapa está mostrando, continua essa condição.
Continua. Eu posso até pegar novamente do GFS, que vai mais a longo prazo, para que ele possa ter uma ideia. Se o nosso o Rio Grande do Sul ali está sofrendo essa consequência, você pode ter certeza que a Argentina está sofrendo muito mais e acredito que até mesmo o próprio Uruguai deve estar sofrendo com isso.
A Argentina... Quando que aparece essa chuva por aí, na Argentina?
Essa chuva, para você ter uma ideia, ela vai aparecer lá para o próximo dia 18, praticamente só na outra semana lá para a Argentina.
Rapaz!
Assim como também para o Uruguai.
E até então está sem chuva.
Até então a chuva está muito... Elas estão muito irregulares ali para a Argentina... E sempre, vamos dizer assim, com um volume não tão grande. Quando acontece esses volumes grandes, é um determinado ponto e que não está abrangendo toda aquela parte produtiva da Argentina.
Muito bem. O Marino Rovani, de Pinhalzinho, Santa Catarina, queria saber a previsão de chuva para Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, pelo menos até março, porque ele diz que tem uma lavoura por perto lá da região. E ele quer saber como é que o clima pode influenciar na produção dele.
Certo. Eu diria que ali para a Lagoa Vermelha, praticamente aqui o norte, quase do Rio Grande do Sul, ali tem uma condição melhor do que aquela da fronteira com o Uruguai. Então, se ele realmente está, vamos dizer assim, está naquela expectativa de que venha chover, para aquela região está melhor, tá, Alexandre?
Né?
Então, pode ficar mais tranquilo que nessa região. Mesmo que, eu diria, eu posso até mostrar aqui, mesmo que essa previsão climática, posso até mostrar aqui, deixa eu pegar bem rapidinho. Então, a gente vê que essa previsão climática que vai de fevereiro até abril, né, Mesmo que ele está se colocando ali 40% para ficar em torno da média, mas existe ali pelo menos 35% para ficar abaixo da média. Só que esse abaixo da média, na minha visão, eu vejo que essa está mais negativo, mais aí para o oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul. Mas para o nordeste e norte aqui do Rio Grande do Sul, para onde está exatamente Lagoa Vermelha, acredito que vai estar em torno da média ou ligeiramente abaixo da média, não tanto assim abaixo da média.
Legal. O Bruno, de São José do Xingu, lá no Mato Grosso, sobre as chuvas na região do Vale do Xingu, qual a previsão? Ele relata aqui que está com a soja pronta para colher. Para ele, então, está bom de chuva. Não
depende
onde
é que fica ali, né? Eu não tenho certeza onde é que fica o Xingu, não sei se é nessa região nordeste, se ele pudesse até passar para a gente, né? Na parte do Mato Grosso, porque do centro para o oeste do Mato Grosso e também em direção ao sul, essa chuva ou as chuvas deverão ter uma continuidade, mesmo que tenha uma diminuída, deverão ter uma continuidade daqui para frente. O que vai diminuir a chuva realmente vai ser mais, eu diria que entre Nordeste e Leste aqui do Mato Grosso, afundando um pouquinho aqui para o centro, para os próximos dias. Então, não sei te dizer direito agora, porque eu teria que ter uma localização certa da cidade, né?
São José do Xingu está mais ali no Nordeste do estado mesmo.
Então, é tranquilo. Então, ele vai ter essa chuva boa, né, que a gente estava esperando para esses dias, mas, em compensação, como a gente frisou, já de domingo para frente vai haver uma grande diminuição das chuvas por essa área. Então, acho que daí vai ser o momento. Se ele está pronto para colher, ele já fica na expectativa.
Legal. Boa dica aí para ele, então. Viu, Bruno? Para a sua região aí, pode ser que tenha uma condição favorável aí para a colheita nos próximos dias.
Especialmente de domingo para frente, né, Alexandre?
A partir do domingo, né?
De domingo agora.
Perfeito. Muito bem. Meu caro Mamedes, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É importante a gente estar atualizando aí as informações do clima produtor, até se programar, né? Entender o que pode acontecer, o que ele pode fazer daqui para frente. A tendência agora, principalmente a partir da segunda quinzena de fevereiro e avançando por março e até abril, é de uma evolução da colheita praticamente em todo o Brasil. As regiões produtoras basicamente começam a trazer, a evoluir com essa colheita, e a chuva realmente é um problema para a colheita nesse momento. Então, vamos torcer que tem aquele meio termo, pelo menos, né? Chuva, aquela chuva no final da tarde para ajudar as lavouras que ainda não estão prontas, e um tempo mais estável aí para quem precisa colher e ter aí o dia, ao longo do dia, para fazer o trabalho. Vamos torcer para que seja assim.
Exato. A gente vem observando, né, Alexandre, que normalmente quando um janeiro quando um janeiro acontece algum veranico, como aconteceu aí pelo meio, quase no início de janeiro, e a chuva começar a vir agora no final. Então, normalmente, sempre se tem um mês de fevereiro para essas regiões bom de chuva. Aí vamos ver como vai se comportar, no caso, o mês de março. Mas daí, claro, que é sempre todo dia fazendo, observando, fazendo essa observação e atualizando sempre essas informações para todos.
Apareceu mais uma pergunta aqui. O Bruno confirmando, né, que fica no nordeste do estado, então é isso mesmo, Bruno, atenção aí para a oportunidade de colheita. E o Francisco Cardoso, de Uberaba, lá em Minas Gerais, gostaria de saber sobre as previsões climáticas para Uberaba nos próximos dias, dias e quem sabe até meses. Ele precisa se programar para a colheita da safra e plantio da safrinha.
Certo, eu estou mostrando o mapa. Eu estou mostrando o mapa aqui, de novo, né, de precipitação. Você está conseguindo enxergar, Alexandre?
Sim, estamos vendo sim, Mamedes.
Ok. Então, eu diria que para Uberaba, ela está também num período meio assim de alternância com chuva, sem chuva, sol, sem sol. Então, o que você observa? Ao longo, vamos dizer assim, até praticamente quase aí para o dia 20, 21, que vai ter essa alternância de chuva. Bastante chuva, no caso, aqui para o dia, para o sábado, aí diminui no domingo, vai diminuindo também, como nós frisamos, né, de segunda-feira para frente. Então, aqui já é terça-feira, já vai ter essa diminuição, terça, quarta, mas vê que volta a chuva de novo. Então, ali nesse local vai ser assim um vai e vem da chuva, se alternando aí com o sol.
Bom, aparentemente você vai ter aí condição de trabalhar e de evoluir com a sua colheita e dar andamento no plantio da safrinha aí, Francisco. Exato. Obrigado pela sua participação também, Francisco. Meu caro Mamedes, agora sim, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Sexta-feira a gente volta atualizando esses mapas climáticos, trazendo as informações aí para o produtor, principalmente para aqueles que estão se programando trabalhar no carnaval. Tem gente que trabalha no carnaval, hein, Mamedes?
Exatamente. A gente já bem observando, e o momento para a agricultura é isso mesmo, né, Alexandre? Não tem feriado, infelizmente não tem feriado, e também não tem aí carnaval. Momento certo aconteceu, a natureza não fica esperando. Ela mostrou, as pessoas têm que realmente aproveitar a oportunidade.
É isso aí. Meu caro, um abraço para você, até mais.
Se Deus quiser, muito obrigado, um ótimo dia a todos.
Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Na sequência, a gente fala sobre o mercado da soja. Mercado da soja que praticamente trabalhou o dia inteiro ali no 0-0, pouca oscilação nas cotações. No finalzinho da sessão, ele deu uma mudada no cenário. Parecia que ia encerrar aí com uma pressãozinha maior nas cotações, mas no final das contas está terminando aí com 1 a 2 pontos de queda nos seus principais vencimentos. Obviamente, isso ainda tende a se ajustar nessa reta final dos negócios, mas assim que o mercado se ajustar, a gente volta a trazer essas informações e na sequência tem uma análise do mercado para você. Continue com a gente.